Amém. Boa noite, amados. Eu sou grato ao Senhor, como disse Irani, por estar aqui nesta noite. Depois de tanto tempo, rever alguns irmãos, mas já fazia tempo. O Tom, Carmela estiveram com a gente, o menininho deles. Era bem pequenininho, hoje cresceu bastante, né? Então fazia tempo que a gente não se via. E Deus, né? Eu quero afirmar e confirmar aquilo que Irani falou, que é um privilégio para nós estar aqui nesta noite. Vocês talvez não compreendam a nossa alegria e a nossa gratidão, porque o presbitério dessa congregação marcou a nossa vida. Em momentos que a gente estava passando por situações difíceis, bem naquele período que eu estava aqui falando sobre a vida dos Josés, né, o José do Egito e o José Jamê, bem naquele tempo o presbitério foi assim de muito amparo para a nossa vida, para a nossa casa. Então, essa igreja em Porto Alegre, essa congregação aqui, ela ocupa um lugar assim bem especial no coração da gente, no coração da nossa família. Então eu quero assim honrar ao nome do nosso Deus pela vida de vocês. E que o Senhor realmente possa encher o coração e a vida de cada um aqui com a vida do Senhor Jesus Cristo. Se tem uma coisa que eu amo, tem uma coisa pela qual eu sou apaixonado, é pela noiva do Senhor Jesus Cristo. Não é muito bonito a gente apaixonar pela noiva dos outros, mas nesse caso se pode, né? A gente pode. E eu sou apaixonado pela noiva de Jesus. A igreja para mim é a coisa mais preciosa, mais linda, mais formosa que existe na face da terra. Eu louvo ao Senhor por essa igreja, né? Como disse o nosso irmão Azaf, presente sempre e em todo lugar. A igreja está aí presente. Eu estava me lembrando de um momento da minha vida onde Deus me mostrou assim, e tem mostrado muitas vezes, a presença da igreja. Eu estava me preparando para fazer uma viagem para o norte, lá para Mato Grosso, visitar algumas aldeias indígenas, e estava com um carro, era um Fiesta, e a gente ia viajar mais ou menos 4.500 quilômetros, mais ou menos, de estrada e sem estrada também, né? Tinha lugar que a estrada era ruim, tinha lugar que era só ruim, não tinha estrada. E um irmão vendo o carro, vendo a situação, falou: Jamê, você vai com esse carro? Eu tenho o princípio de andar com aquilo que Deus me dá, então Deus me deu o Fiesta, é o Fiesta que vai. E ele falou: não, Jamê, você não pode ir para aqueles lugares, eu vou arranjar um carro para você. Telefonou para um amigo dele, de Ribeirão Preto, e falou: olha, tem um pastor amigo meu que está fazendo uma viagem, ele não pode ir com aquele carro, você pode emprestar um dos seus carros para você? E a pessoa não me conhecia, e mandou um Pajero totalmente equipado, sem me conhecer, sem saber como eu dirigia, sem conhecer as estradas lá. Só na igreja acontece isso. Só na igreja. Em outro lugar não acontece. Saí com aquele carro, viajamos perto de 1.500 quilômetros e aí escutei um barulho estranho no motor. Andamos mais um pouco, cheguei em Rondonópolis, levei o carro na oficina e o mecânico falou: olha, o motor desse carro fundiu. Só isso. Andei um pouco mais, fomos até Cuiabá, fui na concessionária Mitsubishi, encostei o carro lá e o mecânico confirmou que o motor tinha fundido, não dava mais para seguir. E eu falei assim: e mais ou menos o orçamento? Ele falou: começa de 17 mil, começa daí. Telefonei para o dono do carro. Sabe aquela história que tem duas notícias para você? A primeira é que eu já cheguei em Cuiabá. A segunda é que eu não vou passar de Cuiabá, né? Expliquei, ele falou, já menos se preocupa. Põe o carro aí numa cegonha, manda de volta que eu cuido do carro aqui. Não se preocupa, só na igreja acontece isso. O que você acha? Só na igreja, só na igreja. E ele falou, espera aí na oficina que eu vou mandar um casal para pegar você aí. E o casal foi, nós despachamos o carro e o casal me levou para casa. E lá a gente tomou banho, jantou e o casal falou assim, olha, Jamê, você precisa prosseguir e nós queremos colocar o nosso carro à sua disposição. E ele estava tirando um carro zero da concessionária. Só que eu não quis viajar com aquele, falei, não, é muito. E ele me deu um outro carro. Fomos até o primeiro posto indígena. Chegando lá, o diretor do posto indígena falou, olha, com esse carro você não chega nesse lugar que você vai. Então tem aqui um Jeep Bandeirantes e você vai com esse carro. Pessoas que não me conheciam. Pessoas que não me conheciam. E eu fui com aquele carro, rodamos mais de 2.000 quilômetros. Chegou na última cidade, antes de devolver o carro, um irmão de uma comunidade ali falou, Jamê, me presta esse carro seu aí. Levou numa oficina, fez uma revisão de suspensão, me entregou um carro melhor do que estava, e eu pude devolver o carro abençoado para aquela missão. Voltei para Cuiabá, ia pegar um ônibus, ia viajar 28 horas, mais ou menos, e recebi um telefonema de Jundiaí. Jamê, não venha de ônibus, venha de avião, estou mandando sua passagem. Eu quero dizer a vocês que só na igreja acontece isso. Só na igreja. Você conhece um outro lugar onde essas coisas loucas acontecem? Pois é, final da história. Cheguei em Jundiaí, fazendo as contas, preparando no meu orçamento para fazer um plano de longo prazo para pagar os 17 mil. Recebi um outro telefonema, já menos se preocupa não, que nós estamos nos juntando aqui para cobrir a despesa desse motor. Eu paguei não mais que R$1.500 daquilo que começava em 17 mil. Eu tenho muitos motivos para amar a Igreja de Jesus Cristo. Muitos motivos. Eu louvo ao Senhor. Eu ando na igreja. Eu vivo na igreja. Eu vivo pela igreja. A igreja pela qual o Senhor Jesus Cristo viveu e morreu. Ame a igreja. Ame a igreja. Ame a igreja de todo o seu coração. Sirva o povo do Senhor. Amém? Não há nada mais lindo. Não há nada mais lindo que a igreja de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto com você. Um texto que é muito conhecido. Você conhece esse texto assim de longa data. E eu quero lembrar nesta noite esse texto a vocês. O texto está em Romanos capítulo 8, verso 28. Vocês conhecem, não? Tem alguma lembrança desse texto? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto foi um dos primeiros textos que eu decorei, que eu guardei no meu coração e na minha mente. Eu acho que o primeiro texto que eu guardei depois da minha conversão foi Mateus 6:33. Eu acho que o segundo foi esse. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho me feito duas perguntas neste texto aqui. A primeira delas é, como sabemos? Como é que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito? Como é que sabemos? Há duas formas de saber. A primeira delas é na mente. É ter uma informação a respeito de um assunto. Não, eu sei disso, eu sei daquilo. Mas muitas vezes aquilo que sabemos não contribui para uma mudança nas nossas vidas. Muitas vezes aquilo que nós sabemos não muda a nossa existência. Eu quero lembrar vocês que quando Jesus chega ali na casa de Marta e Maria, o irmão estava morto, sepultado, já faziam 4 dias. Marta chega para Jesus e fala algumas coisas que ela sabia. A primeira coisa que ela fala para Jesus é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia, mas o irmão estava morto. É um saber que não produz benefício. É um saber que não transforma as circunstâncias. Um saber que não transforma as coisas que estão ao nosso redor. E infelizmente, muitas coisas que sabemos da Bíblia, sabemos na cabeça, mas não sabemos no coração. É assim: eu sei que o Senhor estivesse aqui. Maria, ela veio para Jesus e falou a mesma coisa. Era uma recriminação velada, porque Jesus tinha se atrasado na chegada. O texto é bem interessante, porque diz que Marta, ouvindo Jesus chegar, ouvindo que Jesus estava chegando, ela larga tudo. Era uma mulher que tinha esse temperamento mais agitado, e ela corre e vai receber Jesus, e chega com uma recriminação. O texto diz que Maria estava sentada. Lembra da Maria que estava sentada antes? Ela continuava sentada. Sentou quando estava com Jesus e continuou sentada quando Jesus não estava. É muito interessante. E as duas chegam e fazem a mesma recriminação. Eu sei. Jesus fala para elas: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sei. Eu sei que nós vamos ressuscitar no último dia. Você percebe que muitas vezes nós sabemos sem saber? Porque nós sabemos na cabeça, mas nós não sabemos no coração. O saber que transforma é o saber que vem por revelação de Deus, no nosso espírito, por experiência com Ele. Esse é o saber que transforma as coisas. Nós não podemos ter uma vida com Deus, uma vida espiritual, sabendo coisas somente na nossa mente. Nós precisamos saber com o nosso coração. Conhecer com o nosso espírito as coisas de Deus. Infelizmente, a gente vive sob a influência de uma sociedade influenciada pelo pensamento grego, que para eles conhecer era um acumular de informações. E o judeu, para o judeu, conhecer é experimentar, era provar. E o texto aqui não está falando de sabemos na mente. O texto aqui está falando de sabemos por experimentar, por comer, por viver a vida com o Senhor Jesus Cristo. Então a minha pergunta é: como é que sabemos? Como é que sabemos? Às vezes acontecem coisas conosco, prejuízos, situações adversas, situações que a gente não planejou, e a gente não entende nada, e a gente recita esse texto: não, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas é só um recitar de coisas, a gente não sabe realmente. E o que Deus quer, amados, é que pela nossa experiência com Ele, esse saber passe a ser alguma coisa que vem do fundo do coração, em que a gente compreende o que Deus tem para nós. A segunda pergunta que eu me faço: o texto diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Eu pergunto: qual o bem é esse? Que bem é esse? Infelizmente, nós vivemos num século de profunda materialização ou profundo materialismo. Eu acho que nós muitas vezes espiritualizamos o material e materializamos o espiritual. Eu explico. Quando o texto aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e quando acontece um acidente com a gente, por exemplo, eu estou dirigindo o carro e sem que eu cooperasse para isso, eu meto o carro numa árvore, meto o carro num poste, aí eu falo: não, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aí eu fico na expectativa de Deus me dar um carro melhor. Me compreende, não? E aí quando o carro não chega, a gente fala: Deus, o Senhor falou que todas as coisas cooperam para o bem? Você já passou por isso, não? Teve um prejuízo e até hoje você não viu o resultado? Mas você fica, não, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Tentando te convencer que todas as coisas cooperam. Isso aqui não é um mantra, não, amados. Nem eu vou falar até que aconteça. Perdi o emprego. Não, se todas as coisas cooperam, então eu vou receber um emprego melhor. E não acontece. Que bem é esse que Deus está falando? Que bem é esse? Que bem é esse? A gente precisa lembrar que o negócio de Deus não é venda de carro, presentear carro, dar nova casa, dar novo emprego. Isso não é um negócio de Deus. Deus está envolvido com um projeto. Deus está envolvido com um propósito, que é o que está no verso 29. Todas as coisas cooperam para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, se para nós, muitas vezes, o bem é uma troca de carro, o bem é um emprego melhor, o bem é um prejuízo que Deus desfaz em nossa vida, para Deus, isso não é o bem. O bem para Deus é que Jesus Cristo seja formado em nós. E para isso, amados, ele vai queimar todas as coisas, ele vai investir todas as coisas, até que Cristo seja formado em nós. Para Deus, as coisas naturais passam a ser combustível. Para Deus, as coisas naturais passam a ser meras ferramentas, porque Deus não está interessado em que nós melhoremos a nossa vida natural. O grande interesse de Deus é que Cristo seja formado em nossas vidas. Amém, amados? Se nós compreendemos isso, aí nós podemos dizer, eu sei, eu sei. Esse é o grande projeto de Deus em nossas vidas, sermos parecidos com o Senhor Jesus. E Deus investe tudo nesse projeto. Deus queima tudo que for preciso para que esse projeto aconteça conosco. Anos atrás, eu escutava um testemunho de um irmão. Ele estava numa reunião como essa e alguém tocou no ombro de seu pai e ele saiu da reunião com o pai, entraram no carro e foram seguindo até entrar na rua onde o pai tinha uma grande empresa de transportes. E quando chegou lá na rua, estava o corpo de bombeiros e a empresa de transporte queimando. Os caminhões, os carros, os prédios. E o filho disse que via o pai chorar, as lágrimas descendo, e o pai falando, Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor está me libertando. Muito obrigado, Pai, pela libertação que o Senhor está me dando. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Quando o Senhor falou que nos batizaria com Espírito Santo e fogo, ele estava se referindo a isso. É que a gente relaciona fogo com reunião animada. Deus fala de fogo, coisa que queima o que não presta em nossas vidas. E até coisa que presta, mas no fim não presta. Você entende, não? Até presta, mas não presta. Porque não coopera para o propósito de Deus em nossas vidas. Então, amados, como disse um amigo meu, lá em São Paulo, que por amor à igreja, Deus faz qualquer loucura. Qualquer coisa que possa parecer loucura a nós, Deus faz, porque Ele está envolvido num grande propósito. Num grande propósito. Amém? Então é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Formar em nós a vida do Senhor Jesus Cristo. Esse é o bem. Esse é o bem. Amém? Qual é o bem, amados? É o Senhor Jesus Cristo em nós. O que é que nós estamos dispostos a pagar por esse bem? Nós cantamos aqui, Jesus é o nosso bem maior, nós amamos ao Senhor mais que tudo. Amém? Amamos ao Senhor mais que tudo. Quando todas as coisas forem tiradas de nós, continuamos amando ao Senhor mais que tudo, porque certamente aquela coisa que parecia boa pode estar ou poderia estar nos prendendo e Deus tem ciúme de nós. E Deus nos quer para Ele. Amém, amados? Deus nos quer para Ele. Eu queria comentar com vocês que esse projeto de Deus, segundo aquilo que eu tenho visto na palavra, segundo aquilo que eu tenho experimentado, esse projeto de Deus, ele consiste em nos fazer parecidos com o Senhor Jesus Cristo, isso é coisa que você sabe, no que diz respeito ao caráter de Jesus Cristo. No final, o nosso caráter vai ser exatamente igual ao caráter de Jesus Cristo. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança? Nós estamos olhando para Ele hoje, contemplando como por espelho. E contemplando como por espelho, o que que se vê no espelho? O que que a gente vê no espelho? Hã? Nós vemos a nós mesmos. Contemplando como no espelho, vemos a glória do Senhor. A glória do Senhor. E nessa glória, nós somos transformados. Amém? E somos transformados, passo a passo, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Uma parte do caráter, depois outra. Deus não faz uma operação em nós de vez. Nós não suportaríamos. Quando Ele falou que ia tirar aquelas nações ali de onde Israel deveria estar, Ele falou que tiraria uma nação por ano para que as feras do campo não se multiplicassem contra o povo. Eu tenho percebido que Deus trabalha em nossas vidas assim por áreas. Deus trabalha ponto por ponto. Nós não suportaríamos se Deus trabalhasse em nós de uma só vez. Eu até gostaria que numa noite dessas eu orasse ao Senhor dizendo: Senhor, faz de mim uma pessoa parecida contigo. E aí Deus, lá naquele painel que Ele tem lá, Ele tem um grande painel com os botões que controla a vida da gente, e lá tem um botão assim, aperfeiçoamento completo. Então Ele põe lá, dá uma formatada, programa novo, e eu de manhã levanto Jesus. Não é assim. Não é assim porque Deus não faz nada em nossas vidas que seja com anestesia. A Bíblia diz que Deus nos sustenta enquanto dormimos, mas Deus só trabalha conosco quando estamos acordados. Porque Ele diz que nós somos lavoura dEle e cooperadores nessa lavoura. Então tudo que Deus faz conosco é com a nossa cooperação, com a nossa anuência, com o nosso sim. Nós trabalhamos juntos com Deus. Nós dizemos sim, Ele faz. Se dizemos não, Ele não faz. Cooperamos com Ele. Amém, amados? Esse é o trabalho de Deus em nossas vidas, passo a passo. Eu tenho percebido que o caráter de Jesus Cristo é formado em nós de uma forma, eu não tenho outra palavra aqui, mas de uma forma hierárquica. Existem coisas que Ele faz antes e coisas que Ele faz depois. E do caráter de Jesus Cristo, dos atributos que Ele tem para nós, existem duas coisas que seriam assim como as estacas que vão abaixo do alicerce e sob o alicerce o prédio é construído. Existem duas estacas. Você conhece a estaca, não é? Você conhece a estaca? Você passa perto de um edifício, escuta aquele bate-estaca e um barulho terrível, né? E aquela estaca vai descendo até encontrar chão firme, até encontrar uma rocha. Então existem duas estacas que descem até o fundo e sobre essas estacas, então aí é colocado, ou são colocados todos os outros atributos que Deus tem para as nossas vidas. E essas estacas são aquilo que o Senhor falou em Mateus capítulo 11, verso 28 e verso 29, que a gente usa tanto para as pessoas de fora. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A gente precisa lembrar que as pessoas para as quais Jesus falava isso eram pessoas envolvidas com religião. Pessoas que queriam de qualquer forma agradar a Deus. Pessoas que lavavam copos, pessoas que lavavam camas, pessoas que não caminhavam mais que 1 quilômetro, 600, 700 metros no sábado, pessoas muito críticas e rígidas nos seus rituais, mas nenhum ritual que possamos fazer traz transformação de vida, senão o Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, nessa busca de transformação pela religião, estavam cansadas e sobrecarregadas. E o Senhor Jesus Cristo chega para elas e diz: aprendei de mim. E aprendei de mim não a ressuscitar mortos, aprendei de mim não como curar um enfermo, não como a fazer grandes pregações, mas aprendei de mim que sou. Que sou. A nossa vida é a transformação daquilo que nós somos. E Jesus diz: aprendei de mim que sou. Eu sou manso e sou humilde. Aprendei. Com isso eu compreendo que a mansidão e a humildade não são produtos de uma oração. Por favor, quero que me compreendam. Eu não estou aqui negando a oração. Mas eu quero dizer a vocês que mansidão e humildade não é alguma coisa que eu ore a Deus hoje e daqui a pouco eu passo a ser manso e humilde de coração. Mansidão e humildade é aprendizado. É aprendizado. Você tem orado a Deus para Deus lhe fazer manso? Lhe fazer humilde? É um aprendizado. E como é que é esse aprendizado? Leia a Bíblia umas 50 vezes no ano e você vai se fazer manso. É assim, não? Também não estou desconsiderando a leitura da Bíblia, por favor. Mas não é nem por leitura da Bíblia, nem por oração, é por aprendizado. Tempos atrás, eu conversava lá no norte de Minas com um rapaz que amansa cavalos. E o pessoal aí do interior deve saber. Como é que se amansa um cavalo? Ele falava: você põe a barrigueira, aperta bem, não é isso? Põe a rédea, o ferro na boca do cavalo, um bom chicote e uma boa espora. Assim você amansa o cavalo. Eu podia pensar que era com oração. Chega pro cavalo, impõe a mão na cabeça dele. Ser manso. Parece que não. Eu estou só fazendo referência ao cavalo. Não estou querendo fazer nenhuma comparação. Mas eu quero dizer a vocês que o processo que acontece com nossas vidas não é muito longe disso. Um bom aperto, uma boa rédea, um bom chicote e uma boa espora. Situações, acontecimentos, amigos e irmãos. Acontecimentos, circunstâncias, amigos, irmãos, são os instrumentos de Deus em nossas vidas. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo ao rosto do seu amigo. Amém? E há um princípio, não sei se de física espiritual, mas a lei de física é espiritual. Os homens que aplicam no natural, né? Mas há um princípio que é o seguinte: a dureza da ferramenta é proporcional ao material a ser trabalhado. Quer que eu repita, não? Não, né? É bom que não. A dureza... Você não quer, mas eu vou repetir. A dureza da ferramenta é proporcional à dureza do material a ser trabalhado. Quanto mais duro o material, mais dura a ferramenta. Isso significa que Deus vai usar coisas cada vez mais fortes na medida que você for se endurecendo, ou cada vez mais brandas na medida que você for se tornando mais brando diante do Senhor. Em outras palavras, se você é uma pessoa teimosa, Deus vai colocar uma pessoa mais teimosa que você do seu lado. Não olha para o lado agora que fica feio. Vai ficar feio para você. Porque depois lá fora, assim, você me chamou de teimoso? E nesse ponto aqui, eu fico pensando assim, como é que eu sei que a pessoa é teimosa? Porque às vezes eu chego assim, mas Tom é teimoso, né? Como é que eu sei que ele é teimoso? Você não é, Tom. É só, né? Só. Mas como é que eu sei que a pessoa é teimosa? Não é porque eu teimei com ela e não consegui convencê-la? É ou não? Eu insisto com a pessoa e ela insiste comigo, fica firme no seu ponto de vista e eu saio dizendo, fulano é teimoso, né? Agora se eu a convenço, eu falo assim, fulano é tão manso, né? Quer dizer que eu julgo a pessoa por aquilo que eu sou. E no caminhar junto nós somos testados, e esse caminhar junto nos revela quem somos. Não é quem a pessoa é, quem somos. A mansidão é um aprendizado. A oração é a minha concordância com Deus. Senhor, continua a tua obra na minha vida. Continua o teu trabalho na minha vida. Obrigado, Laura. Continua a tua obra na minha vida. Até que eu seja manso como o Senhor é manso. Mansidão fala de como reagimos às coisas. Humildade fala de como agimos nas coisas. Mansidão fala das minhas reações aos acontecimentos. E eu não estou me referindo a qualquer reação, porque existem reações nossas que são controladas. Por exemplo, eu vou para o trabalho e sei que lá eu tenho um chefe, eu tenho uma pessoa que é difícil. E aí eu me programo e digo, Senhor, eu não vou reagir mal. Eu não estou falando desse tipo de coisa, porque isso não revela se eu sou manso ou não. A mansidão se revela em situações que eu não espero. E eu quero dizer para vocês, que dos lugares onde é mais difícil ser manso, eu acho que o lugar mais difícil é dentro da minha casa. Porque no ambiente dos irmãos, eu me controlo. Alguém pisa no meu pé, no encontro da igreja, e diz, ô, Jamê, desculpa. Não, tudo bem. Tudo. Eu não sei se acontece a mesma coisa com você, mas comigo é assim. Eu sou muito controlado assim, no ambiente da congregação. Sou quase que perfeito. Se você prestar atenção, você vê duas asinhas aqui atrás. Mas lá em casa, às vezes Irani, as meninas, meu filho, faz alguma coisa que eu não gosto. E aí é meio difícil ser manso. Com vocês é assim também, não? Existem três parábolas, eu gosto muito dessas parábolas, que falam de três coisas perdidas. Uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. Vocês se lembram? Ovelha perdida, dracma perdida e um filho perdido, que se chama filho pródigo. As três parábolas terminam do mesmo jeito. O assunto não são as três parábolas, mas elas terminam do mesmo jeito. Alegrai-vos comigo. As três. Mas a parábola da dracma, ela é muito interessante. Porque aquela mulher perde a dracma dentro de casa. A dracma representava para ela um compromisso de noivado. A dracma era um conjunto de um colar de 10 dracmas e que era dado à moça no seu compromisso de noivado. Quando ela colocava aquele colar, ela saía na rua dizendo: eu tenho um prometido, eu sou prometida para alguém. Era uma questão de honra. E se ela saísse na rua na semana seguinte sem aquele colar, era uma desonra, porque naquele tempo a moça não quebrava compromisso de noivado, o moço quebrava. E se ela saísse sem aquele colar, era uma desonra. E quando ela perde uma dracma, ela não tem condição mais de colocar o colar, porque faltava uma dracma. A dracma era alguma coisa pequena. Alguns estudiosos dizem que a dracma valia um pouco mais de 2 dólares. Outros dizem que valia um dia de trabalho. E pelas contas que a gente faz lendo aquele texto, não compensava aquela mulher acender uma lâmpada, tirar todos os móveis de lugar, varrer a casa diligentemente para achar aquela dracma. Mas ela acha, faz uma festa, chama as vizinhas e faz uma festa tremenda, porque aquela dracma representava o compromisso que ela tinha com o Senhor. E ela perde a dracma dentro de casa. E é dentro de casa que nós perdemos ou fazemos crescer os nossos valores espirituais. Coisas que aparentemente são pequenas, mas revelam o caráter de Jesus Cristo em nós. Mostram o nosso compromisso, compromisso que temos com Deus. Coisas pequenas, como delicadeza, como honra, como ser elegante, como ser delicado, como oferecer o primeiro lugar. Coisas pequenas, como deixar o banheiro arrumado para o próximo que vai chegar. Coisas pequenas, pequenas dracmas, mas revelam o nosso compromisso com o Senhor. Amém, amados? Eu tenho percebido que é dentro de casa que a gente perde a espiritualidade. Ou é dentro de casa que a nossa espiritualidade cresce. O que vivemos aqui é gostoso, mas muitas vezes não é real. A realidade é dentro de casa. É lá que nós precisamos ser mansos. É lá dentro de casa que as nossas reações precisam ser as reações do Senhor Jesus Cristo. É lá dentro de casa que Jesus Cristo deve reinar. É ali que começa a nossa vida espiritual. Amém, amados? A segunda coisa é humildade. Eu coloco essas duas coisas como as duas grandes estacas, como as duas estacas principais do caráter de Jesus Cristo em nós. Humildade. Humildade fala muito da maneira como nós nos vemos. Não pense de si mesmo, ninguém, acima daquilo que convém, mas segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Como é que Deus nos vê? Como é que o Senhor nos vê? Há uma história na Bíblia, contada por Jesus, que diz que 2 homens subiram para orar. Lembra? 2 homens subiram para orar. E uma frase de Jesus ali me chama a atenção, é muito interessante, que ele diz que o primeiro orava de si para consigo. Quer dizer, quem era o Deus dele? Era ele. Ele orava no nome dele, para ele, né, bendizia seu santo próprio nome, e terminava a oração no meu nome. É assim que ele orava. E na oração dele, ele se comparava consigo e com quem não prestava. Ele não falou em nenhum momento, eu sou. Ele sempre dizia, eu não sou. Lembra não? Eu não sou igual a esse, eu não sou igual àquele, eu não sou igual, eu não sou igual. A vida cristã não é baseada no que nós não somos. A vida cristã é baseada no que nós somos e que nós somos em Deus. E ele se comparou e não havia mais ninguém com quem se comparar. Ele olhou para o publicano e falou, também não sou como esse. No meu nome, amém. Foi embora, tranquilo, satisfeito. Porque ele se comparando com quem era pior, estava bem. Mas aquele homem, ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ele não ousava se levantar diante de Deus, porque ele olhava para o Senhor. E no Senhor nós nos conhecemos. É no Senhor que nós nos vemos. É em Deus que nós nos conhecemos. É o Senhor quem derrama luz nas minhas trevas. Na tua luz, vemos a luz. Quando Isaías chega diante do Senhor, ele diz, eu vi o Senhor. E logo depois ele diz, ai de mim. Todo vi o Senhor tem que ser acompanhado com ai de mim. Às vezes eu escuto pessoas dizer assim, eu tive um sonho com Deus, mas não vejo ai de mim depois. Não vejo ai de mim. As pessoas que viram a Deus caíram como mortas, caíram aterrorizadas. Diziam, eu vi o Senhor, o que será de mim agora? Uns caíram sem fala, outros caíram assim como mortos, desmaiados, porque viram a santidade de Deus. E às vezes eu escuto testemunhos hoje de pessoas que dizem que viram o Senhor e a vida continua igual. Eu falei, Deus, ou essas pessoas cresceram muito ou Deus diminuiu. Como a segunda opção não é verdadeira, também a primeira não. O fato é que se não há um ai de mim, é sinal que não vimos ao Senhor. Ver o Senhor produz em nós uma convicção daquilo que nós somos. Amém, amados? Quando Paulo escreve a primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, em torno do ano 58, ele diz assim, eu, apóstolo de Cristo, não sou nem digno de ser considerado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, sou como abortivo, sou menor dos apóstolos. Quer dizer, ele conhecia os apóstolos, e olhando para os apóstolos, ele diz assim, eu sou o menor deles. Eu não sei qual era o menor, mas Paulo olhou, se comparou com aquele que era o menor e diz, eu sou o menor. Lá para o ano 60, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz assim, eu sou o menor dos santos. Menor dos santos. Então, pensando nas igrejas que ele cuidava, pensando em todos os irmãozinhos das igrejas, ele diz assim, eu sou o menor deles. Quando ele escreve sua última carta a Timóteo, ele diz assim, eu, o principal dos pecadores. Você vê que progresso, não? Que progresso. Antes, se comparava aos apóstolos, depois se comparava aos santos, e por fim, se comparou aos pecadores e diz, desses, eu sou o principal. O que que fez isso na vida de Paulo? Quanto maior proximidade de Deus, menor nós nos veremos. Quanto mais próximos do Senhor, menor nós nos veremos. Olhar para si e ter uma visão clara de como Deus nos vê. E amados, essa visão determina o nosso relacionamento com Deus e determina o tipo de relacionamento com os nossos irmãos. A palavra diz assim que nós devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos. Não é isso que diz a palavra? Mas às vezes a gente na mente faz um esforço assim, Senhor, eu sou realmente é pior do que os irmãos, tal, mas eu também não sou igual fulano. Deus, olha, é verdade, eu não presto. Mas igual aquele irmão lá também não, né, Senhor? Tem outros que dizem assim, eu não sou nem melhor nem pior. Peraí, amados, se a palavra fala que eu tenho que considerar os irmãos superiores a mim, não é um esforço mental, é uma realidade. É uma realidade. E se eu olhar para os meus irmãos e considerar cada um dos meus irmãos melhor que eu, então não vou ter problema de servir a qualquer irmão. Eu não vou ter problema em servir a qualquer pessoa. Amém, amados? Humildade fala disso, de como eu me vejo. Você nunca vai escutar uma pessoa humilde dizendo assim, eu me mato e ninguém dá valor. Você já ouviu alguém falar assim, não? Eu levanto cedo e faço tudo e ninguém me dá valor nessa casa. Você já ouviu um vizinho seu? Você conhece alguém assim, não conhece? Ou ninguém dá valor para mim? Ninguém dá valor. Eu conheço pessoas que até mudaram de congregação, não estou falando daqui, porque ninguém dava valor. E ele tinha valor. Sabe qual é o valor que a gente tem? Zero. A gente só tem valor com Jesus do lado. O nosso valor é em Cristo. Amém? É em Cristo. O humilde não busca reconhecimento, não busca placas, foi feito por mim. O humilde não tem isso. Eu comecei a pensar assim em alguns testes para mim, para que eu pudesse determinar assim onde é que eu estava. E eu percebi assim que eu me sentia muito mal quando eu tinha feito alguma coisa boa e essa coisa boa foi atribuída a outra. Entendeu ou não? Eu fiz algo assim muito bem feito, aí alguém pergunta, quem foi que fez? Ah, foi fulano. Ou então, acontecia alguma coisa ruim e dizia, foi o Jamê. E quando não era eu. Como é que a gente sente? Como é que a gente se sente? Eu assim, querendo que a justiça se estabeleça, eu digo, ó, gente, é uma questão de verdade aí, quem fez esse negócio bonito foi eu. É por uma questão de justiça. Não é minha glória não, mas eu que fiz. Ou então falo, não, olha, questão de justiça, não foi eu que fiz coisa errada não. O meu Jesus não ousou se defender em momento algum. Sendo injuriado, não injuriava. Sendo ameaçado, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga todas as coisas com justiça. Amém? Você sabe se você é humilde, se acontecer isso com você e no seu coração não acontecer nenhuma reação. Então você sabe que você é humilde. Você sabe que você é humilde se por acaso naquele momento de um culto profundo, tremendo, maravilhoso, você fizer aquelas orações assim de devassa interna, né? Senhor, não presto, eu não valho nada. E alguém do seu lado fala assim, amém, Senhor. E alguém do lado assim, fala, Deus, continua revelando ao teu servo. E nesse momento você se alegrar porque você tem alguém que concorda com você. Aí você vai dizer, Senhor, o Senhor está fazendo a tua obra em mim. Alguns testes. Alguns testes. Quando você estiver numa rodinha e alguém chegar e cumprimentar a todos, menos a você. O que você sente mostra para você quem você é. Amém, amados? O manso e humilde são ensináveis. Uma pessoa que é mansa e humilde, ela é ensinável. Ela pode ser corrigida. Ela escuta qualquer um. Porque se ela é menor que todas, qualquer uma pode lhe ensinar. Qualquer pessoa pode lhe ensinar. Mas quando a gente diz assim, quem é essa pessoa para me ensinar? Ah, amados, precisamos crescer e, no caso, crescer para baixo. João Batista, ele diz que o Senhor cresça e que eu diminua. Até onde ele diminuiu? Até a morte. Até a morte. Não foi? E eu fico pensando como Jesus deixou João chegar até aquela situação. Até o mínimo ele chegou, numa prisão. O Jesus que disse que bem-aventurado era aquele que fosse visitar os presos, era primo de João e não foi visitar João na prisão. Você se lembra disso? João chegou a um tão alto grau, baixo grau, não sei, de desespero, que ele manda alguém perguntar a Jesus, se Jesus era aquele mesmo que haveria de vir, ou se você deveria esperar outro. Você já pensou se aquele que levou o recado voltasse dizendo, olha João, tenho que esperar outro. Você já pensou? Você pensou nisso? Mas foi a esse estado que o Senhor permitiu que João chegasse. Pois o que estava no coração de João era que eu diminua e que ele cresça. E Deus permitiu que João diminuísse até o zero. Até o zero. O interessante é que Jesus não dá uma resposta direta. Você se lembra? Jesus disse assim, olha, conta para ele o que está acontecendo. O que é que Jesus queria dizer? Manda João consultar no seu coração as coisas que ele sabe e compara com as coisas que existem, porque a resposta está dentro dele, não está fora. A resposta está dentro dele, naquilo que ele já sabe. Anda nessa luz. E João termina decapitado. Por causa de fofoca de mulher. De uma mulher, desculpa. Que vexame. Irmãs, perdoa. Daquela mulher. Mas é isso que ele tinha pedido. É isso que ele tinha pedido. João Batista foi o único homem na história que viu a manifestação da Trindade. O único homem. Ele ouviu o Pai, viu o Espírito Santo e viu o Filho. O único homem. Foi João que encerrou toda a profecia. Foi João que foi homem escolhido por Deus para dizer: todos os profetas anunciaram a esse. Foi João. Nenhum outro homem teve o privilégio que João teve. Jesus, falando dele, disse: não existe dos nascidos de mulher alguém maior que João. Mas como é que João morre? Dessa forma. Porque o projeto de João era glorificar Jesus Cristo. Esse era o projeto de João. E o projeto dele aconteceu. Então, meu amado, não importa como você se sente, não importa o caminho no qual você está, importa é que Jesus Cristo seja glorificado. Isso que importa. Esse é o propósito de Deus em nossas vidas. Que Ele cresça. Que Ele cresça. A qual preço? Qualquer preço. Qualquer preço. Amém? A terceira coisa. Mansidão, humildade. Terceira coisa. Despojamento. Despojamento. O texto que eu queria ler com você nesse ponto está em Apocalipse 4, 10 e 11. O texto diz que os 24 anciãos se dobraram diante do trono e diz que tomaram as suas coroas e depositaram aos pés do Senhor. Os anciãos receberam essa coroa por causa da sua própria dignidade dada por Deus. Estavam ali porque Deus os levou a essa situação. Tinham essa posição porque Deus os pôs nessa posição. Aquela coroa foi dada pelo Senhor. Mas eles tomam isso que Deus deu e coloca aos pés do Senhor. Despojar é você derramar diante de Deus tudo aquilo que você tem direito e liberdade de usar em Deus. Tudo aquilo que você tem direito e liberdade de usar em Deus. Despojar não é se desvestir daquilo que não presta. Despojar não é você renunciar àquilo que não serve. Mas despojar é quando você coloca diante de Deus aquilo que Deus lhe deu. Porque na realidade, essa é a essência da adoração. Quando nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Nós só podemos dar a Deus aquilo que veio de Deus. Amém, amados? Porque nós, de nós mesmos, temos nada que oferecer ao Senhor. Lembra de Ana? Senhor, me dá um filho para que eu entregue a ti. Isso é adoração. Isso é despojamento. Davi, ele dizia assim, eu não ando em busca de coisas maravilhosas demais para mim, não ando em busca de coisas grandiosas, pelo contrário. Eu fiz calar e sossegar minha alma como uma criança desmamada, assim é minha alma para comigo. Aquieta-te, minha alma. E eu pergunto a vocês, o que é mais próprio de uma criança do que o mamar? O que é mais próprio do que uma criança do que o peito de sua mãe? Mas ele diz, eu fiz calar e sossegar minha alma. Despojar-se é devolver a Deus aquilo que é do Senhor. Falando de Davi, há um momento na vida de Davi muito triste, quando ele no trono acontece um golpe de Estado. Um filho dele dá um golpe de Estado, lembra? E o texto diz que ele está saindo da cidade, e eu fico pensando, Deus, como as coisas são contrárias, são paradoxais, são tão diferentes nos seus momentos. Porque num determinado momento Davi entrava em Jerusalém e as mulheres, os homens cantavam, olha, Davi, Saul matou a 1.000, Davi matou a 10.000, louvor, glória. Mas agora Davi saía da cidade e as pessoas diziam assim, olha, está aí, está fugido, cão sarnento. E aparece um homem chamado Simei e começa a jogar pedras em Davi. E um dos comandantes de Davi diz assim, Davi, você quer que eu vá lá e corte a cabeça desse homem? Davi fala, não. Se Deus levantou esse homem para jogar pedra em mim, quem sou eu para dizer por que você está fazendo isso? Despojar é entregar aquilo que Deus nos deu, que o Senhor nos deu. Amém, amados? Eu quero caminhar um pouco mais nisso com você. Paulo, em Filipenses 4:10 em diante, ele diz, ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas... 4, verso 10 a 13. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. E ele está falando, eu não estou falando isso porque eu tenha alguma necessidade. Não, eu estou falando por causa de vocês. Porque já aprendi, olha aí, porque já aprendi a resignar-me com tudo o que tenho. Amém? 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 Parece que não. O texto não fala resignar, não. O texto fala contentar-me. Já aprendi a contentar-me. Qual a diferença entre resignar e contentar? Não sei se eu falo o que eu ia falar, não sei se não falo, mas eu vou falar. Resignar é o Grêmio vice-campeão. Contentar é o Grêmio campeão. Você entendeu ou não? Não entendeu? Quer que eu fale de novo? Não vou falar. É muito risco. Você se assenta à mesa e diz, Senhor, muito obrigado, né? Porque hoje só tem pão, né? Muito obrigado, né? Está escrito, em tudo dai graças, né? Então, bendito seja o teu nome, só tem pão aqui hoje. Né? Graças a Deus, né? contentar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor mandou pão. Louvado seja o teu nome, porque eu tenho pão na minha casa. Já aprendi a contentar-me. Você é contente com o que você tem ou você é resignado? Sabe aquela história de abrir o guarda-roupa e falar assim, tô sem roupa, sabe não? Sabe? Tá comentando hoje lá na casa de Marta, né? Tem casa que parece que mora centopeia, tem sapato assim, tudo quanto é jeito. E as pessoas olham para o sapato assim, tô sem sapato. Não se contenta. Não se contenta. Está sempre insatisfeito. Deixa eu chamar a sua atenção de novo para João Batista. Você lembra quem era João? Quem era o pai de João? Sumo sacerdote. Era um dos sacerdotes. Por ser sacerdote, João tinha direito a comer do melhor. Lembra disso, não? Podia viver nos palácios. Mas o que é que João faz? Vai para o deserto. Se vestir de pelo, de camelo. Não de pele, de camelo, de pelo. Tem diferença. Porque o camelo tem uma propriedade, em determinada época, soltar o pelo. E os pobres pegavam o pelo e faziam suas roupas desse pelo caído dos camelos. Não era do couro do camelo, do pelo. Ele deixou de vestir as roupas de linho do sacerdócio e foi viver vestido de pelo de camelo. Deixou de comer o melhor do sacrifício para se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. Jesus faz menção a isso. Que saístes a ver no deserto? Um homem vestido de linhos finos? Não, porque os de linho fino habitam nos palácios. Mas que saístes a ver a voz do que clama no deserto? Despojar-se é abrir mão de tudo que temos direito para ser somente a voz de Deus. É perder tudo aquilo que seria o nosso direito. E dizer, Deus, eu quero me contentar com isso. Para que o Senhor fique contente comigo. Despojar fala disso. E que falar de Abraão? Que falar de Abraão? Um homem que chegou a um determinado momento da sua vida e não tinha mais possibilidade de gerar, e Deus lhe dá um filho. O texto fala que Abraão fez uma grande festa para o seu filho, quando ele foi desmamado. Só queria lembrar vocês que nessa cultura, o desmamar não é simplesmente tirar do peito, mas era uma cerimônia em que o filho passava a uma fase adulta, em torno dos 12 anos. Esse desmamar significa isso. Então, Isaac estava mais ou menos com essa idade, ele fez uma grande festa, chamou as pessoas, mas passado um dia, Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, me entrega teu filho. Me entrega teu filho. O que que Abraão poderia ter pensado naquele dia? Senhor, o Senhor prometeu que eu ia ter uma geração tão incontável quanto a areia do mar, quanto às estrelas do céu. E agora o Senhor pede meu filho? O Senhor pede que eu mate meu filho? Como é que pode ser isso? Isaac era dele por direito. Foi Deus quem deu aquele filho para Abraão. Mas é esse filho que Deus pede. E Deus poderia, amados, assim, encurtar a coisa, simplificar a coisa para Abraão, no sentido de que poderia dizer a Abraão, olha Abraão, vai no fundo ali do seu quintal, pega uma ferramenta, alguma coisa, e rapidamente mata esse menino e me entrega. Mas não. Abraão, você vai ao Monte Moriá, caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias. E lá você vai me ofertar esse menino. Aquele menino que já era a luz dos olhos de Abraão. Aquele menino que já era a alegria de Abraão, já era o contentamento de Abraão. Era o futuro de Abraão, era uma história a ser escrita. Era toda uma geração que viria de muitas nações. Então não era um menino comum. Não era uma criança qualquer. Era uma promessa de Deus. Era o riso de sua mãe. Mas ele pega aquela criança, toma pela mão e caminha com ela. Eu queria que você fizesse um esforço agora para caminhar um pouco com Abraão. Isaac era uma criança que tinha visto outros sacrifícios. Sabia como era um sacrifício? O altar, a lenha, o fogo e a vítima. E ele ali com fogo na mão, dizia: pai, a lenha está aqui sobre o jumento, o fogo está aqui, cadê a vítima? Cadê a vítima? O que que estava no coração de Abraão? Como é que ele responderia essa pergunta do filho dele? Um dia caminhando, e criança curiosa, né? Pai, e a vítima, hein, pai? Como é que fica? Cadê a vítima? Olha, filho, Deus vai prover. Eu acho que ele não tinha coragem de falar: filho, a vítima é você. A vítima é você. Eles param para dormir. Acho que Abraão não dorme. Como é que pode dormir? No outro dia se levanta. E o menino fala assim: pai, cadê a vítima? Mais outro dia, mais outra noite não dormida, e a morte se aproximando. É verdade que a palavra fala que ele sabia que Deus podia dar cinzas, ressuscitar Isaac, mas ia haver uma morte. Ia haver uma morte. E ele leva aquela criança, ao final do caminho, chega ao pé do Monte Moriá, ele fala aos moços: fica aqui. Porque no momento da entrega, não cabe testemunha, não cabe participante, é muito pessoal. Era ele e a sua entrega. Ele sobe, estabelece o altar, põe a lenha, pega o seu filho, amarra sobre a lenha e levanta o cutelo. Ah, amados, isso é despojamento. É oferecer ao Senhor o nosso melhor, o nosso futuro, tudo o que somos, toda a nossa expectativa é entregar ao Senhor. Louvado seja Deus que aparece um anjo e segura na mão de Abraão. Mas há uma outra história, amados. Há uma outra história de um pai que andou com seu filho por 33 anos na expectativa de um altar que era o Gólgota. Esse pai caminha com seu filho todo dia. Todo dia. Todo dia. E nesse caso o filho sabia quem era a vítima. E vai a si mesmo. E o altar é construído, a madeira é colocada sobre o altar, o filho é posto no madeiro, o cutelo sobe e ninguém segura a mão daquele pai, porque a ele agradou moer aquele filho por nossa causa. Despojar é dar-se completamente ao Senhor. Não há vida cristã, amados, sem mansidão, sem humildade e sem despojamento completo. Não há vida cristã sem isso. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. Amados, diante disso, o que é um carro perdido? Diante disso, o que é um emprego perdido? Miqueias diz assim: Senhor, o que darei a ti? Por tudo aquilo que o Senhor tem feito, o que eu vou dar ao Senhor? Ele diz assim: por acaso darei ao Senhor um bezerro? Quanto é que vale um bezerro? Uns 300, 400 reais? Aí parece que ele fica insatisfeito. E diz: será que eu vou dar a Deus milhares? Ou 10 milhares de ovelhas? O preço sobe muito, né? De um bezerro para 10 milhares de carneiros, de ovelhas. Mas ele fica insatisfeito ainda e diz: darei ao Senhor milhares de ribeiros de azeite. E ele fica insatisfeito e diz: darei ao Senhor meu primogênito. Aí Deus fala: o que é que se requer de ti, homem? Que andes humildemente diante de mim, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Pois esse é o maior sacrifício que podemos oferecer ao Senhor. Andar em humildade na presença do Senhor. Esse é o nosso culto racional. Isso é o que Deus quer de nós, amados. Deixa eu ler mais alguns textos com você. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4 diz: meus irmãos, Tiago 1, 2 e 4, tende grande gozo, ou passades por variadas tribulações, ou variadas provações. Grande gozo e tribulação parece que não combinam. É ou não? Parece que tribulação não combina com gozo. Mas se nós compreendermos que essa tribulação está produzindo em nós o caráter de Jesus Cristo, isso vai nos dar grande gozo. Deus não está nos chamando para termos gozo na tribulação pela tribulação. Isso é masoquismo. Deus não quer que nós tenhamos gozo na aflição pela aflição. Isso é faquirismo. É ser faquir. Mas nós devemos nos alegrar no resultado disso. Porque quando estamos passando por aflições, nós sabemos que isso está produzindo em nós o caráter de Jesus Cristo e está nos fazendo ser cada vez mais mansos e humildes. Não nos alegramos no resultado na aflição ou da aflição. Amém, amados? Tende grande gozo. Grande gozo. Olha só, sabendo. Lembra do sabemos lá do começo? Lembra do sabemos? Sabendo. Sabendo onde? Sabendo aqui, que a prova da vossa fé opera a perseverança. Tenha, porém, a perseverança a sua obra completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar coisa alguma, segundo a medida da estatura de Cristo. Veja para onde Deus quer nos levar. 2 Tessalonicenses 3, verso 2 e 3. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova com quê? Por estas tribulações. Agora preste atenção como ele termina o texto. Porque vós sabeis onde? Que para isto fostes designados. Para o sofrimento. Fomos designados para o sofrimento. E o sofrimento opera em nós o caráter de Jesus Cristo. Amém? Então esse sofrimento não é alguma coisa que saiu do controle do Senhor. Está no controle de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 19 até o 23. Eu quero ler esse como penúltimo texto. 2 Pedro 19 ao 23. Parece que esse texto não está na Bíblia, mas está. 2 Pedro 19, 23. Aliás, 1 Pedro 2, desculpa. 1 Pedro, perdão, mais uma vez. Perdão. 1 Pedro 2, 19 a 23. Diz assim: porque é coisa agradável. Eu só queria que você pensasse que esse agradável aqui é agradável a Deus. É agradável a Deus. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. É agradável a Deus que nós, por causa da nossa consciência para com Deus, padeçamos injustamente. E se tem uma coisa que a gente não gosta, é de sofrer injustiça. Ele diz depois que não é bom é que a gente padeça como malfeitor. E ele continua dizendo: que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Queremos agradar a Deus? Ele não está dizendo que é agradável a nós. Tem coisa que é desagradável, mas é boa. É ou não? É injeção de benzetacil. Você percebe a diferença entre o agradável e o bom? Percebe, não? Óleo de rícino. Quem não tomou quando era criança? A diferença entre agradável e bom. Olha, deixa eu dizer para você assim, Deus não está muito preocupado que as coisas sejam agradáveis a nós. Deus está interessado que as coisas sejam boas para nós. Amém? É que às vezes assim, Senhor, eu estou me sentindo desconfortável com a situação. Eu falo assim, está registrado, Deus fala, está registrado. Está anotado sua oração. Mas vamos continuar. É agradável a Ele. Por último, Hebreus, capítulo 10, verso 32 até o 34. Hebreus 10, 32 a 34.